Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Começamos a semana falando sobre economia, segunda-feira de carnaval. Aproveito para lembrar que você, querido ouvinte, querido jabuticaber, jabutilover, pode compartilhar esse e outros episódios do nosso podcast pelo WhatsApp. É só mandar o link para quem você quiser e fazer com que os temas que são abordados por aqui se tornem assuntos das conversas com as pessoas do seu convívio. Hoje, por exemplo, nesta segunda-feira de folia, vamos falar sobre o dinheiro que faz girar o mundo do carnaval, Maurício Bastos.
Em jogo.
Sim, Tayana de Oliveira, a gente está em plena semana do carnaval, a folia fervilhando por todo o Brasil e a gente fala aí da maior festa popular do país, ainda no contexto da economia, que é a editoria dessa segunda-feira. Ao mesmo tempo em que muitas pessoas querem curtir o feriado de carnaval, muita gente gosta de viajar, o carnaval é um evento que ainda divide opiniões, né? Muita gente quer curtir, mas outras acreditam que a folia é um desperdício de dinheiro, dinheiro público jogado fora. E aí muita gente argumenta, né, que as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal deveriam investir esse dinheiro em outras áreas, como, por exemplo, saúde, educação. Mas é sempre bom lembrar que não é só de folia que se faz o carnaval. Carnaval movimenta o nosso país, né, Thay?
É isso, Maurício. Então vamos abordar essa questão conversando com o nosso primeiro convidado, que já está posicionado aqui no nosso estúdio.
Na real.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Luiz Carlos Prestes Filho, jornalista, cineasta, especialista em economia da cultura e autor do livro Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval. A gente está aqui debatendo a importância do carnaval para a nossa economia, para a economia do Brasil, para a economia do Estado e para a economia das cidades nesse contexto da folia, que traz, atrai turistas, movimenta todos os setores, os mais diversos aqui na nossa economia urbana. Luiz Carlos Prestes Filho, obrigado pela sua presença aqui conosco nos estúdios da Sputnik Brasil. Prazer te receber aqui, tudo bem?
Obrigado a vocês. E penso que o interesse da Rússia pelo carnaval do Brasil é constante, tanto na relação que eu tenho com meus amigos, tanto por algumas publicações recentes que aconteceram. Por isso é interessante também falar não somente do aspecto da festa, mas falar também sobre a economia do carnaval e a engenharia social do Carnaval do Brasil.
A gente vive momentos, há algum tempo, né? A gente lida com um discurso que beira a demagogia, né? Que a gente, quando o carnaval é tratado como algo subliminar, uma subcultura, quando na realidade ele, num determinado tempo do ano, ele injeta na economia um dinheiro que em determinados setores ele não é visto ao longo de um ano, né? O carnaval atrai o turismo, atrai o setor de serviços, gera uma série de empregos. E você, que é autor do livro A Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval, que a gente tem aqui em mãos, aqui no nosso estúdio, retrata de forma bem aprofundada e detalhada a importância do carnaval para a nossa economia.
A minha amiga querida Camila Soares, filha do presidente de honra da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, fundadora da Pimpolhos da Grande Rio, que é a escola de crianças, uma das maiores escolas da Baixada Fluminense, a Camila sempre diz que, aos olhos de muita gente, o carnaval parece assim que é um disco voador que pousa em determinado dia de fevereiro, saem de lá um montão de foliões, atravessam a Marquês de Sapucaí, entram no disco voador e desaparecem. Só vão reaparecer o ano que vem. E, na verdade, ela, ao mencionar isso, ela está dizendo da falta de visão que as pessoas têm do carnaval. O carnaval, ele não existe, não acontece numa determinada data. O carnaval dura o ano inteiro. O carnaval, quando terminam os desfiles, as escolas começam a escolher os seus novos enredos. São anunciados os enredos em março. Em abril, nós já temos os protótipos de fantasias desenhados no papel, começam março, abril, já temos os desenhos de carros alegóricos e é distribuído para a ala dos compositores a sinopse do novo enredo. E os compositores começam a trabalhar, assim como os pintores, designers, né? Os compositores também começam a desenvolver os sambas enredos. E essa atividade dura aí em junho, julho, e vai chegar agosto quando vai ter já o concurso, a escolha daquele samba enredo. E isso em cada escola. No Rio de Janeiro nós temos 81 escolas. Então imagina o que acontece no Rio de Janeiro no mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto. É muito trabalho. Até porque o desmanche dos carros alegóricos logo após o carnaval é uma atividade muito dura também. Assim como construir os carros alegóricos, tem que se proteger todas as estruturas, os chassis, proteger a parte elétrica que pode ser reaproveitada, né? Muito material de madeira e as ferragens, tudo tem que ser desconstruído de tal maneira que possa ser reaproveitado. Para vocês terem uma ideia, tem escola de samba que tem a escolha do samba é muito dura, muito difícil, porque aparecem às vezes 80.
Concorrência é grande, 100, né?
100 composições. Então, imaginem o trabalho quando já em julho, agosto, apresentam já não os protótipos das fantasias no papel, mas já as primeiras fantasias já realizadas em tecidos, em laminados, né? Então, esse trabalho é gigantesco. Mas, além disso, todas as escolas de samba, a maioria das escolas de samba do Rio de Janeiro, seria uma maneira correta dizer, tem suas vilas olímpicas. Tem o trabalho social que eles realizam para a sua comunidade. Por exemplo, a Beija-Flor de Nilópolis tem uma creche que atende 350 crianças, né? Tem um educandário a qual a Beija-Flor está associada. As crianças, quando terminam o prazo de ficar na creche, elas ganham uma bolsa para poder fazer estudo no educandário. Tanto a creche como o educandário foram fundados, né? As duas estruturas foram fundadas pelo presidente de honra da Beija-Flor, Anísio Abraão Davi, que inclusive tem uma foto minha com ele na revista do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, que saiu recentemente.
A gente tem aqui a matéria em mãos, aqui o artigo.
Pois é. Então, o carnaval, ele não para. Quando termina os desfiles, depois que acontece em fevereiro, você tem um trabalho social voltado no, por exemplo, eu estava falando da Beija-Flor, né? Do Instituto Beija-Flor, que atende 5 mil crianças e adolescentes, com aulas, cursos profissionalizantes, aula de balé, aula de música, aula de pintura, aula de mestre-sala e porta-bandeira e as vilas olímpicas, como eu citei anteriormente. Então, o desfile de carnaval para as comunidades, para as 81 comunidades que têm escolas de samba no Rio de Janeiro, é um momento de celebração de um ano de trabalho. Ele não pode ser isolado, ele é um momento de celebração. Então, isso nós temos que passar, porque hoje o desfile de uma escola de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro não sai por menos do que 8, 10 milhões de reais. Então, quando vemos o desfile na Marquês de Sapucaí, só do Grupo Especial, nós podemos falar aí que nós estamos vendo um desfile de obras realizadas com uma apresentação, o valor dos dois dias de desfile chega a cerca de 100 milhões de reais. Então, é um trabalho muito bonito, muito bem administrado, e é importante ter também essa visão do bastidor do carnaval, né? Nenhuma gremiação na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra vai conseguir colocar 3 mil pessoas para desfilar de graça na Marquês de Sapucaí, né? ou na sua cidade, né? Por que que as comunidades desfilam? Claro que pela paixão, pela defesa da sua bandeira, da sua terra, da sua história, mas também como agradecimento pelo que a escola fez no campo social para elas. Vamos imaginar que durante a pandemia e durante o período de um ano, né, a Beija-Flor distribuiu mais de 60 mil bolsas, cestas básicas para a população, de graça. Então, na verdade, a comunidade agradece. Agradece a Grande Rio, a Mangueira, a Portela, ao Salgueiro, a todas as escolas que cuidam, né, da população e realizam atividades sociais que nem o poder público municipal, nem o poder público estadual conseguem realizar.
Aí a gente vê a luta das agremiações para conseguir o recurso, né, para o carnaval acontecer, esse debate de repasse, de verba, e também a discussão em torno da profissionalização, né? A importância disso para que o carnaval continue acontecendo do jeito como vem acontecendo.
Você está certa. Claro que o tempo quando o carnaval era perseguido, os batuques dos negros eram perseguidos, inclusive com prisões e até mesmo combatido pela polícia, até de maneira até violência, que resultava morte, esse tempo passou. Mas ainda, claro, que persiste, né? Nós temos, sabemos, né, o quanto no Brasil nós temos ainda o preconceito racial. E como nós muitas vezes não entendemos nada da nossa identidade étnica. Como disse Alberto Costa Silva, um dos maiores africanistas que o Brasil conheceu, ele tem uma frase que é emblemática, né, que o Brasil foi colonizado culturalmente pela África. E nós não queremos aceitar essa realidade, este fato. Né? Nossas raízes estão lá na África. Nossos ancestrais estão lá. Como assim estão os nossos ancestrais dos povos originários que habitavam esse território antes da chegada dos colonizadores, antes da invasão colonial? Então nós temos que ter essa percepção. Mas a dificuldade é grande, porque o preconceito ele ainda continua existindo e por isso a dificuldade muito grande, muitas vezes, de conseguir os recursos necessários. Nós temos hoje, com o sambódromo, que foi construído pelo governador Leonel Brizola, idealizado pelo grande presidente das escolas de samba durante muitos anos, da Associação das Escolas de Samba, Amaury Jório, a obra projetada pelo Oscar Niemeyer. Claro que o sambódromo, ele mudou muito o olhar da mídia e o olhar da sociedade para o carnaval. E o sambódromo foi resultado, vocês vejam, para você fabricar um automóvel, ou um liquidificador, ou um ar-condicionado, você tem que construir uma fábrica. E é muito interessante, né, que o carnaval, ele surgiu o produto depois que veio o palco, né? Uma peça de teatro, para ser apresentada, precisa do teatro primeiro, né? O carnaval, não, o carnaval surge, depois vem o palco, e é interessante que o ponto, quando a gente observa a cadeia produtiva do carnaval, né, que a última coisa que foi construída foi em 2006, a Cidade do Samba. Então vejam só, a fábrica foi a última obra construída no contexto da cadeia produtiva do carnaval. Então é interessante ter essa visão do conjunto e entender que, é claro que hoje, com o sambódromo, tem muito interesse da mídia. Então você tem recursos que advêm dos direitos de imagem. Vamos colocar aí um recurso importante. Depois você tem os recursos oferecidos pela prefeitura, os recursos oferecidos pelo governo do estado, né? Esses, e tem, claro, que os recursos advindo da bilheteria do sambódromo. Então esses recursos compõem possivelmente 50% dos recursos necessários para uma escola de samba. Mas tem escola que não consegue completar os outros 50%. É uma luta. Mas, claro, que esses 50% já dão uma possibilidade para se pensar no carnaval. E é importante que o nosso ouvinte entenda que o Grêmio Recreativo Escola de Samba, a instituição Grêmio Recreativo Escola de Samba, não oferece a seus dirigentes salários. São entidades, são ONGs, são atividades sociais. Você vai pagar salário para serralheiro, marceneiro, bordadeira, costureira,
derecista, né?
Aramista, sapateiro, chapeleiro, para eles sim. Mas os dirigentes das escolas de samba não podem receber nada, e nem as pessoas, muitas pessoas que participam dos desfiles, não têm. A atividade fim não é uma atividade de receber salários. Então, por isso, o carnaval se manteve tantos anos. Essa liberdade de gestão, ela é muito importante. E a cadeia produtiva do carnaval, ela é muito diferente, por exemplo, da cadeia produtiva da música. A cadeia produtiva da música, ela é uma cadeia produtiva industrial. Você tem um produto industrial, que é aquele arquivo eletrônico onde está a música, que vai ser colocado, vai ser disponibilizado nas plataformas comerciais, e atrás do qual tem direitos autorais específicos, né, do músico, do arranjador, do compositor, do intérprete. O carnaval é outra realidade. É uma cadeia produtiva de serviço. Para você assistir o carnaval, você tem que estar no carnaval ao vivo e a cores, né? Você não assiste carnaval, você não vê carnaval, você não vive o carnaval pela televisão ou pelo rádio, né? Você tem que estar ou no sambódromo ou num bloco ou numa banda, ou no caso de Recife, né, você vai estar num trio elétrico em Salvador, né, você não vai participar de carnaval através da mídia. Então, é importante ter essa visão que é uma cadeia produtiva de serviços. E por isso, esse carnaval brasileiro, o carnaval brasileiro, tem um mérito, assim, fantástico, né? O carnaval oficializado em 1935 pelo prefeito Pedro Ernesto, ele vai atravessar o Estado Novo de Getúlio Vargas, um regime fascista, né, que perseguiu patriotas no Brasil, assassinou muita gente, vai atravessar o período de democrático do Brasil, 45, 47, vai atravessar os anos, né, de governo do Dutra, a morte do Getúlio no segundo governo dele, Juscelino Kubitschek, vai chegar até o golpe militar de 64, vai atravessar toda a ditadura militar e em 84 vai assistir à inauguração do Sambódromo, né? E está aí, ele atravessou ditaduras e regimes democráticos. Então, que sabedoria é essa que o povo teve de manter o carnaval? Que instituição é essa que consegue, através de, vamos colocar aí, quase 100 anos, consegue chegar até nós hoje com essa pujança, com essa força, e sendo o evento cultural mais importante do Brasil, o soft power mais importante do país.
Agora, interessante, a gente está conversando com o Luiz Carlos Prestes Filho, especialista em economia da cultura, jornalista, cineasta e autor do livro Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval. Interessante que você faz analogia com o teatro, né? O palco sendo construído depois do espetáculo, né? Isso indica que há um processo um tanto quanto lento de profissionalização de toda essa cadeia produtiva, né? A gente tem em 84 a fundação do Sambódromo, 2006, se não me falha a memória, a Cidade do Samba. Até então, todo o carnaval era feito de forma um tanto quanto artesanal, apesar de haver uma organização, apesar de haver todo um núcleo organizado em torno do espetáculo, da produção de arte. Você acha que a gente está vivendo nesse momento uma nova etapa desse profissionalismo? A gente costuma associar, fazer comparação com o futebol, muitas metáforas em relação ao futebol, né? Hoje em dia a gente tem o futebol, a maracanização do espetáculo, né? Hoje em dia você não tem mais a geral, você não tem mais as arquibancadas com os torcedores lá se abraçando, pulando, enfim, lotação de 120 mil pessoas no Maracanã, e ao mesmo tempo ver no Sambódromo os camarotes que tocam música eletrônica, trazem DJs, trazem artistas de outras atividades, de outros núcleos culturais. Você acha que a gente está vivendo um momento de transição? Isso a gente pode considerar também uma profissionalização em termos de gestão, de encarar o carnaval não apenas como arte, mas como um evento, como um negócio?
Maurício, o carnaval brasileiro, de um ano para outro, nunca foi igual. O carnaval de 1935 foi um, de 36 foi outro. O carnaval de 1940 foi outro, de 1950 foi outro. Carnaval dos anos 60, quando colocaram arquibancadas e pela primeira vez o público viu de cima para baixo, né, o carnaval, e aí aconteceu a teatralização, vamos dizer assim, do carnaval, quer dizer, virou um espetáculo, né, quando a população poderia ver de outra maneira. E quando o carnaval passou a ser televisionado, é outro elemento, né? O carnaval passou a ter um outro valor e uma outra leitura. O carnaval nunca foi igual. O carnaval, hoje, na hora que os carros alegóricos chegam na Marquês de Sapucaí, vocês vão ver lá os braços mecânicos da empresa Carvalhão subindo no ponto mais alto da alegoria, né, os destaques. Claro que isso não existia nos anos 30, 40, 50.
Aquele escadão gigantesco, né?
Não, mas não existia isso. Então a tecnologia, o avanço tecnológico, ele é inevitável. E eu estou aqui dizendo que o carnaval nunca é igual, reproduzindo a palavra do meu saudoso amigo Irã Araújo, historiador, um dos mais...
Médico do carnaval.
Ele era médico e uma pessoa fantástica, né? Que escreveu vários livros e artigos, dirigiu durante muitos anos o Instituto Cultural da Liga das Escolas de Samba. O Irã sempre dizia isso, o carnaval nunca vai ser igual de um ano para outro. Ele muda. Você obrigatoriamente tem que ter inovações. E claro que um palco como o Sambódromo, ele pode ser melhorado de ano a ano. Existe uma proposta do Boni que é de colocar telões gigantescos entre as arquibancadas. Assim, a pessoa que está na arquibancada do lado direito pode ver o que está acontecendo através de um telão que vai ser colocado do lado esquerdo. E o pessoal que está do lado esquerdo vai ver o que está acontecendo num telão do lado direito. Eu acho isso uma proposta fantástica. Tem uma proposta também interessante, eletrônica. Quem me falou disso foi o Gabriel Davi, que está aí, diretor de marketing da Liga. A ideia seria de você ter um aplicativo que é disponibilizado na compra do ingresso. E com esse aplicativo você aponta o celular para o carro alegórico e vem a história, o que representa aquele carro alegórico. Você aponta para uma ala, o que representa aquela ala e o que representam as fantasias.
Substituindo aquela revistinha que a gente sempre ganha abre alas, né? Algo nessa linha.
Eu não vou dizer que substituiria. Eu acho que vai além, até porque uma das propostas é fazer com que as fantasias, né, elas tenham o monitoramento eletrônico. Para a gente saber como que está o batimento cardíaco das pessoas, se está todo mundo... Assim como hoje tem o monitoramento dos jogadores de futebol. Mas o carnaval tem algo que o futebol no mundo inteiro não tem. O carnaval, 80% de quem desfila não são dançarinos. Não estão ali profissionalmente.
São apaixonados, amantes.
Amantes do carnaval.
Geralmente os bailarinos são os integrantes da comissão de frente, ponto.
Não, tem bailarinos porque em outras alas, porque existem as alas coreografadas. Mas, na verdade, 80% são pessoas apaixonadas que estão ali atravessando o sambódromo, defendendo a sua comunidade.
Sem ganhar um centavo por isso. Sim.
Então, mas acontece que é o seguinte, eles têm o ano inteiro, eles recebem apoio das suas agremiações, como eu disse aqui, eu citei no caso a Beija-Flor, com uma creche, um educandário, cursos profissionalizantes, cursos de dança. Pô, o Instituto Beija-Flor, eu já citei aqui, 5 mil crianças e adolescentes são atendidos. Agora eu posso falar também das atividades sociais, do Salgueiro, da Mangueira, da Grande Rio, né? Por exemplo, tem um fato assim que poucas pessoas falam e a mídia praticamente não destaca, que terça-feira de carnaval acontece o desfile de 17 escolas de samba mirins. São 25 mil crianças que estão ali. Como que essas escolas acontecem? Se não for a comunidade, se não forem os patronos apoiarem essas escolas. Então, essas 17 escolas de samba mirins levam 25 mil crianças. É o maior espetáculo que reúne crianças no mundo. Não existe um espetáculo que reúna 25 mil crianças num só dia, para desfilar todas fantasiadas, carros alegóricos, sambas criados e tal. Então, esse trabalho social, como eu disse aqui, não é que não ganham. Ganham, o desfile é uma celebração de um ano de atividades sociais realizados pelas escolas de samba. Agora, claro que na Marquês de Sapucaí, no sambódromo, nós temos as 12 do Grupo Especial, temos a 12 do Grupo Ouro e temos as 17 escolas de samba mirins que desfilam terça-feira. Então nós temos aí sexta, sábado, domingo, segunda e terça, 5 dias, e depois tem o desfile das campeãs. Agora, na Intendente Magalhães desfilam outras 40 escolas de samba, do grupo B, C, D e E. E é interessante que a escola do grupo E, que perde, volta a ser bloco de enredo, e o bloco de enredo que ganha, porque tem desfile também dos blocos de enredo lá na Intendente. Os blocos de enredo que ganham, ele passa a ser a escola de samba do Grupo E. Então tem toda uma estrutura aí que, eu diria, que todo mundo ganha. A cidade ganha, a prefeitura deve investir no carnaval possivelmente cerca de 80 milhões, prefeitura, governo do estado, e o movimento econômico na cidade é de 3 bilhões. Né? Eu acho que é um bom investimento, né? Você investe 80, mas além disso, nós não podemos deixar de agradecer aqui à Polícia Militar do Rio de Janeiro. É um período quando a Polícia Militar, a Guarda Municipal, né, é um momento, a Polícia Civil, né, é um momento quando não é autorizado férias. Durante o carnaval, é 100% do efetivo na rua.
Até com a operação especial de atuação dos agentes de segurança.
Isso. Então, nós temos que agradecer a eles. Temos que agradecer à empresa de limpeza urbana, a Conlurb. Temos que agradecer à empresa de abastecimento de água, porque água é fundamental, não somente para hidratar o corpo. Nós vemos aí a presença da empresa de água nos ensaios técnicos, distribuindo água gratuitamente para todos os participantes e para a população, para quem estava assistindo. E temos que agradecer também a empresa de trânsito, né? A Sete Rio, ao Detran. Então, e também aqueles trabalhadores que cercam os monumentos históricos frente ao que a força e o avalanche dos blocos que ocupam as nossas ruas, né? Então, na verdade, o carnaval, ele mobiliza, é uma operação verdadeiramente de guerra. E eu queria aqui, assim, mais uma vez destacar que nós já conversamos um pouco antes da entrevista, que se compararmos o carnaval do Brasil com Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo de Futebol, o carnaval do Brasil é muito mais, movimenta muito mais a economia do que esses dois grandes eventos. Estou dizendo a economia local. Claro que nós tivemos aí um investimento de quase 60 bilhões na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos. Mas o retorno dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, claro que nós tivemos retorno de infraestrutura urbana, mas o retorno financeiro não chegou a 10 bilhões. Eu estou falando aqui dólares, né? O Carnaval do Rio de Janeiro, no mesmo período que aconteceu, ele teve um retorno de, pode botar aí, os mesmos 10 bilhões, né? Com investimento muito menor. Então, o carnaval, ele tem uma potência e com certeza ele deve crescer, ele vai aceitar as inovações, nós temos que ter inovações. Agora, a questão dos camarotes que você colocou, que tem música eletrônica, o que fazer, né? Você não pode também... Eu não iria para um camarote com música eletrônica, mas isso faz parte da minha educação, da minha formação, de quem eu sou. Agora, tem gente que gosta, né? Ele assiste a escola de samba, na parte aberta, e depois vai para dentro curtir a música eletrônica, o show também, tem shows também, né, de grandes cantores, tem DJ, né, trabalhando. O que fazer? Eu acho que é muito difícil também impor regras para um espaço que foi pago, foi comprado, né, e ali o empresário vai fazer.
Faz parte dos novos hábitos de consumo,
né? A gente vê,
né,
uma mudança de público até, né? Se antes nas arquibancadas a comunidade se fazia presente também, hoje a gente vê populações de outras classes sociais ali para acompanhar esse espetáculo. E estar nos camarotes, de certa forma, acabou se tornando um status, né? Vale a foto, você tirar foto num camarote, postar na rede social, exatamente.
Mas eu convidaria vocês a assistir o carnaval da Intendente Magalhães. Aí vocês vão ver as arquibancadas. As arquibancadas ocupadas pelo povo, é tudo gratuito, né?
Uhum.
E é um carnaval muito bonito. Agora, nas arquibancadas do sambódromo, ainda nós contamos com a presença de muitas gente das comunidades. Eu frequento as quadras de escola de samba, eu gosto, tenho muitos amigos em várias escolas, e no período que antecede o carnaval, é muita gente comprando ingresso para as arquibancadas, e porque querem, no dia que desfilam, eles estão na passarela, mas no dia que não desfilam, eles querem estar lá, e eles vão, participam, estão lá no setor 2, no último setor lá da Praça da Apoteose. São pessoas, assim, eu acho que nós não podemos também somente, assim, criticar hoje que somente... Eu acho que nós encorpamos. Eu penso que o sambódromo chamou a elite brasileira, a elite econômica, né, a se misturar, assim como nas praias do Rio de Janeiro, nós temos... tantos representantes da periferia que estão na praia, como as pessoas que moram no Leblon e Ipanema. Eu acho que o sambódromo virou um pouco esse campo. E eu diria assim, é inevitável o crescimento, sabe, Maurício? É inevitável, não tem como. Nós estamos aqui conversando, eu e você, estamos aqui na frente de microfones sofisticados, tem o técnico ali gravando. Não vamos trabalhar, né, com rádio como a rádio funcionava...
A válvula.
Há 50 anos atrás. Agora, se você quer um carnaval mais família, um carnaval gostoso, vai para Conservatória. Conservatória é cidade das serestas e serenatas, é distrito de Valença. Em Conservatória eles realizam todo ano um carnaval fora de época e um carnaval também agora, na época de carnaval, que é muito gostoso. É família, é a banda, tem pequenos grupos que desfilam. Aí você ali pode viver o carnaval de 1920, de 1930... Carnaval antes da construção do sambódromo. Nós temos no Rio de Janeiro todas essas possibilidades. Quer um carnaval família? Vai para a Conservatória. Quer um carnaval dos anos 50, 40? Vai para Intendente Magalhães. Quer o carnaval espetáculo, o carnaval da grande mídia que o mundo hoje assiste? Vai para o sambódromo.
Ou seja, tem carnaval para todos os gostos, para todos os bolsos no Rio de Janeiro e nos mais variados estados. Inclusive, a gente debatia isso aqui em relação ao turismo. Muita gente fugindo para locais antes não tão badalados e agora que estão recebendo justamente porque há pessoas em busca de sossego, em busca de tranquilidade, e é o carnaval sempre movimentando a economia, desde a produção de arte, da menor produção de arte, da ferragem do carro alegórico, passando pela distribuição de água, pela venda de cerveja na rua, a segurança, enfim, movimenta a economia mais do que nunca e não deve ser tratado como um evento subliminar, né? Não prioritário, né? A gente, vamos investir em educação, dinheiro do carnaval podia para educação, para saúde, né? Enfim, são verbas carimbadas, não tem como modificar a destinação. Luiz Carlos Prestes Filho, especialista em economia da cultura, cineasta, jornalista, autor do livro Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval. Muito obrigado pela sua visita aqui nos estúdios da Sputnik Brasil, por esse papo aqui no Jabuticaba Sem Caroço sobre esse assunto que é tão importante para nós, é cultura, e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado pela possibilidade desse encontro. Espero que não somente ouvintes brasileiros, mas como ouvintes russos, possam apreciar essa nossa conversa. E dizer assim que eu tenho um sonho, quero falar aí do meu sonho, e eu tenho batalhado muito isso. Já tive alguns encontros na prefeitura de Moscou, na prefeitura de São Petersburgo, com representantes do Ministério da Cultura, Embaixada da Rússia no Brasil, Embaixada do Brasil na Rússia, né? O meu sonho é levar a Rússia para Marquês de Sapucaí, contar a história desse país maravilhoso que é a Rússia, através do samba, através dos carros alegóricos, através de fantasias. Em quem sabe, Tayana, a nossa comissão de frente poderia ser composta por bailarinos do Bolshoi.
Olha, tá? Ia ser maravilhoso.
E quem sabe os carros alegóricos poderiam ser desenhados pelaqueles grandes mestres que fazem aqueles desenhos maravilhosos nas arquibancadas dos eventos esportivos da Rússia. E quem sabe o samba enredo pode ser escrito por compositores do Conservatório Tchaikovsky. Então, eu tenho muito esse sonho, tenho batalhado muito.
Com transmissão da Sputnik Brasil.
Oh, com certeza. Não, vai ter um carro, vamos botar um carro alegórico da Sputnik Brasil lá para atravessar Marquês de Sapucaí, fazendo transmissão direta.
Olha aí.
Direta, enquanto estiver atravessando os 800 metros da passarela do samba. E esse sonho eu quero aqui dividir. Eu penso que o Brasil se destaca entre os países amigos da Rússia, porque nós somos verdadeiros amigos. O nosso intercâmbio comercial atingiu mais alto nível, né, que nós tínhamos planejado. Então, o Brasil e Rússia estão de parabéns. Estamos conseguindo diversificar a pauta nossa de exportação e importação. E eu penso que nossos estadistas, né, tanto o presidente Lula como o presidente Putin, estão de parabéns aí em manter o diálogo, em conversar e fazer com que essa parceria estratégica, que é sempre consolidada pelos BRICS, que essa parceria estratégica possa ser também consolidada com um desfile da Rússia na Marquês de Sapucaí.
É isso, Luiz Carlos Prestes Filho, conosco aqui no estúdio da Sputnik Brasil, participando do Jabuticaba Sem Caroço. Ainda tem carnaval pela frente, Luiz Carlos. Bom carnaval para você.
Muito obrigado, muito obrigado. Estamos aí, estaremos lá na Passarela do Samba e na Intendente Magalhães. Vão na Intendente Magalhães, vocês vão ver que evento maravilhoso que o nosso povo mais simples, as escolas menores, realizam. É uma festa. É uma festa.
Tá certo, Luiz. Obrigado, um abraço.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Bom, nós já falamos aqui no Jabuticaba Sem Caroço, mas é sempre bom relembrar, né? O carnaval de 2024 desse ano deve injetar R$9 bilhões na economia do país, segundo a projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A expectativa é que o faturamento aumente 10% em relação ao ano passado e supere pela primeira vez o patamar pré-pandemia.
Ou seja, os números mostram perceberam que o carnaval é uma atividade econômica que traz muito dinheiro, que gera muito dinheiro, ou seja, vale o investimento, porque o retorno é garantido. A gente continua falando sobre a importância do carnaval para a nossa economia, para a economia do país, trazendo mais um convidado para esse episódio.
Alguém me explica.
Conosco Marcelo Guedes, coordenador do curso de administração da Escola Superior de Propaganda e Marketing no Rio de Janeiro e coordenador da plataforma de estudos do carnaval da ESPM. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Obrigado, o prazer é todo meu para falar de um assunto tão importante para a cultura e para a economia brasileira.
Sem dúvida nenhuma, Marcelo. E é sobre isso que a gente quer falar, né? Sobre o carnaval e o dinheiro, né, que faz girar esse mundo. O carnaval é um universo à parte aqui no Rio de Janeiro, né? Aliás, é um universo à parte, mas está muito entranhado aqui a nossa cidade, a cultura do Rio de Janeiro, está muito interligado, né? E tem uma grande importância para a nossa economia ao longo dos 365 dias do ano e não apenas em uma semana ou nas semanas que antecedem os desfiles. Queria saber de você a respeito desse dinheiro, né? Que movimenta o carnaval, que faz a economia girar. Qual é a proporção da importância do carnaval para a nossa economia, não só no Rio de Janeiro, né, mas imagino que em outras cidades onde o carnaval tem ganhado muito peso, né, como São Paulo. São Paulo tem um carnaval com um crescimento nos últimos anos bem significativo em termos de profissionalização, em termos de projeção de divulgação. Qual a fatia que o carnaval ocupa na economia de uma cidade grande como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Salvador, Recife?
Essa fatia é enorme, é imensa, ela é muito representativa e cada vez mais ela tem importância ao longo do ano como um elemento para a empregabilidade, para a movimentação da cadeia produtiva. Para vocês terem uma ideia, segundo a Confederação Nacional de Comércio, em 2024 a previsão de faturamento é de 16,5 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, esse investimento está crescendo em todos os estados. E um ponto que chama muita atenção, né, é, por exemplo, São Paulo. São Paulo, como eu falei para vocês, esse número é um número muito próximo. São Paulo é a principal cidade, visto a população, visto o poder aquisitivo. Mas nós também estamos falando de outros estados. Um estado que está crescendo muito em termos de participação no carnaval, coisa que não acontecia, muito pelo contrário, é o estado de Minas Gerais. E o Rio de Janeiro é um estado que, segundo a sua tradição, ele é o criador de vários conceitos atualmente implantados dentro do carnaval e fatura muito, né? A cidade do Rio de Janeiro, na época do carnaval, fatura em termos de 5 bilhões de reais. É muito dinheiro, é um investimento enorme e hoje a economia brasileira não pode descartar de forma alguma o carnaval. Da mesma forma que ela não pode descartar eventos, como os festivais de música, o carnaval é extremamente representativo para a economia, para a empregabilidade, para o sustento de diversas famílias, milhares de famílias ao longo do ano.
Agora, quando a gente fala em carnaval, o setor que puxa, né, essa movimentação da economia é o setor de turismo. Mas existe uma economia à parte, além do turismo, que outros setores o carnaval também acaba impactando diretamente?
Na realidade, a gente tem aí uma cadeia produtiva imensa. Quando a gente fala de turismo, a gente está falando de serviços e, como você fala, você ressalta o turismo, a importância. Quando a gente fala de turismo, a gente está falando de hotelaria, a gente está falando de transporte, a gente está falando de restaurantes, ou seja, a gente está falando de diversos atores dentro dessa economia, dessa cadeia do turismo. Mas também a gente tem que falar, e não pode esquecer, de todo o conjunto que envolve o carnaval, desde empresas que são responsáveis pela elaboração de fantasias, empresas de som, empresas de eventos, catering, a gente pode falar também de artesãos, ou seja, a gente tem aí, impulsiona diversos atores dentro da economia de uma cidade. E uma coisa importante que a gente não pode esquecer, que a gente impulsiona também uma classe que sem o carnaval ela não teria destaque. Então ele é extremamente representativo, ele é democrático, ele envolve as mais diversas camadas e diversas áreas, diversos setores da economia. É impressionante.
E impulsiona também setores enfim, que a gente nem imagina, né, que são tão presentes na nossa vida, né, que a gente acredita conta que estiveram sempre lá, né? Por exemplo, no carnaval a gente tem reforço de equipes de saúde para eventos de grande porte, então é necessária a convocação e recrutamento de profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, seguranças, enfim, é algo que vai muito além da questão turística, né? Do ramo do turismo propriamente dito, né? O setor de viagens que organiza toda a logística, né? E acho que esse fato de trazer esse reforço, né? Aquecer a economia, gerar mais emprego, gerar mais postos de trabalho, ainda que temporários, né? Isso reforça a importância dessa economia particular, né? Essa economia do carnaval para a nossa sociedade, né? Aqui no Brasil a gente erroneamente tem esse conceito de que o carnaval seria algo dispensável, né? Especialmente é um discurso de setores mais reacionários, né? Que são contrários ao carnaval por convicções religiosas, políticas, né? E dizem que o carnaval é algo que é dispensável, que o dinheiro que é investido, que é investido no carnaval poderia ser direcionado para outros setores considerados aí mais prioritários. Esquecem que o dinheiro que o carnaval gera proporciona um retorno para a sociedade, para a cidade, para o estado, para o país como um todo, né, Marcelo?
Na realidade, esse discurso ele tem que ser definitivamente abolido. Quando a gente está falando que no Brasil a previsão é de mais de 60 mil postos temporários no carnaval, e a gente entender que o conceito do carnaval está mudando e que ele está deixando cada vez mais de ser algo específico de escola de samba ou é muito focado no Rio de Janeiro e São Paulo, entender que está movimentando bilhões de reais e dando emprego para diversos setores, como você falou, segurança, saúde, eventos, turismo, serviços, a gente não pode dispensar. E tem um outro ponto importante, é que o carnaval, ele atrai, ele é a nossa marca registrada, ele traz turistas do mundo inteiro, ele representa a imagem do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje é uma das marcas registradas, um dos ícones da cidade do Rio de Janeiro é o carnaval, e o carnaval atrai, a gente precisa de entrada de dinheiro. Como você falou, de forma alguma, retirando dinheiro de outros setores, a gente está injetando dinheiro, verba, faturamento proveniente do carnaval. E um ponto importante, que a gente também não pode esquecer, é que carnaval é um movimento cultural. É uma cultura que não pode ser esquecida. Ela representa toda uma história. Representa uma história riquíssima, inclusive envolvendo religião, envolvendo negritude, envolvendo todo o movimento afro que a gente tem, por exemplo, nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador. Isso não tem preço. Isso é a nossa memória. O carnaval traz o samba, que é uma marca registrada do Rio de Janeiro, da Bahia, dos africanos que vieram para cá, e conta toda a história do nosso país. E não podemos esquecer também que o carnaval, no papel das escolas de samba, eles também estão trazendo momentos de discussão, de evolução da sociedade, visto os enredos escolhidos nos últimos 5 anos, onde, na realidade, é como se fosse um grande trombone de toda uma população ansiosa por falar sobre temas que nunca tinham sido falados antes. Essa democracia que a gente vive hoje, ela permite isso. Nós precisamos ter esse movimento. É um movimento que é necessário para vitalizar a nossa cultura e, por outro lado, é fundamental porque ele traz verba, traz faturamento, dinheiro para nossas cidades. Ele é indispensável, ele já é a cara do Brasil e o Brasil é hoje. Eu não consigo imaginar o Brasil sem o carnaval. Eu fico muito triste quando ainda escuto que ele é dispensável. Não podemos misturar o carnaval com situações relacionadas com religião. Cada um tem a sua religião e devemos respeitar, mas o carnaval, acima de tudo, é a nossa cultura.
A gente está conversando aqui com Marcelo Guedes, coordenador do curso de administração da Escola Superior de Propaganda e Marketing no Rio de Janeiro e coordenador da plataforma de estudos do carnaval da ESPM, da instituição da qual ele faz parte. Marcelo, a Tayana levantou a bola aqui do investimento privado, né? A gente, por anos, sempre debateu, acompanhou discussões a respeito do dinheiro que financia o carnaval que a gente vê na televisão, do carnaval que a gente vê quando vai a Marquês de Sapucaí ou mesmo desfila, né? O dinheiro da subvenção da prefeitura, a prefeitura injetando dinheiro como forma de estimular essa atividade que é cultural, é uma atividade que estimula, né, o turismo na cidade. cidade, tem a subvenção, enfim, o financiamento que não é escancarado, né, mas vem por meio dos chamados patronos ligados à contravenção penal, ao jogo do bicho, é uma iniciativa um tanto quanto histórica, né, que faz parte não apenas do folclore, né, mas da realidade, né? A gente vê pessoas ligadas à contravenção que mostram o rosto e explicitamente são ligadas às escolas de samba. Não é segredo para ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê nos últimos anos um crescimento da profissionalização da gestão do carnaval, e isso, inclusive, se refletindo na própria gestão da Liga Independente das Escolas de Samba, né? De bicheiros, né, que assumiam, né, de forma rotativa a presidência da Liga, a gente, de uns tempos para cá, vem acompanhando profissionais de administração de empresas que vieram do mercado financeiro, vieram de grandes empresas nacionais ou multinacionais, passando pelo comando aí, pelas posições de executivos na Liga das Escolas de Samba, a gente que está se preparando, né, para profissionalizar a gestão do carnaval, e também está acompanhando o investimento de empresas privadas, né, que se interessam em atrelar a sua marca ao espetáculo, né, à medida que ele vai se profissionalizando e se desgarrando aí dessa cara de atividade paralela, de contravenção penal. Isso faz bem para o carnaval, esse descolamento dessa imagem de uma atividade ainda ligada à contravenção, mas cada vez mais profissional?
É necessário, né? A partir do momento que você cada vez mais depende dessa verba proveniente de outros atores, tipo patrocinadores, você tem que profissionalizar. É claro que quando a gente falava na década de 80, a gente falava de um carnaval que não era patrocinado, era um carnaval basicamente patrocinado por contraventores. A partir do momento que o carnaval evolui, ele se profissionaliza, ele aumenta, ele na realidade, ele começa a mostrar a necessidade de ter uma certa profissionalização. Para piorar a situação, a gente tem que entender que o carnaval, ele deixou de ser tão popular. Ora, o carnaval, por exemplo, do Rio de Janeiro, a previsão é que tenha mais de 5 milhões de foliões na rua. Isso é ótimo, isso para a prefeitura é ótimo, tá? Mas a gente tem que sempre deixar a chama do carnaval acesa. E, por exemplo, a escola de samba, ela deixou de ser tão popular como na década de 80. Antigamente, no final do ano, você ganhava um CD de escola de samba como presente amigo oculto. Hoje, você não sabe cantar um samba enredo. Então, veja, a gente tem que o tempo todo entender como manter essa chama acesa. Até porque a própria Rede Globo, que é a grande transmissora do carnaval no Rio de Janeiro e São Paulo, ela tem dificuldades hoje de conseguir cotas de patrocinadores, né? Porque será que vale a pena eu patrocinar um carnaval tão caro da Sapucaí, ou vale a pena eu patrocinar direto uma escola de samba ou patrocinar um bloco? Então, para isso, para esse repensar, para rever essa situação e entender que as escolas de samba ficaram tão gigantes que viraram escolas de samba S.A., como diz já o enredo do Império Serrano, Bum Bum, Praticum Bum, pro Gurundum, a gente precisa de profissionalizar. O problema é que a gente está numa situação em que tem a profissionalização, mas também tem que ter a valorização do sambista, onde na realidade, por mais profissional que você seja, você tem que entender que é uma festa de negro, é uma festa do sambista, é uma festa de comunidade, é uma festa que eles são os grandes atores. Então, essa é um balanço difícil de ser equilibrado. Esse é o grande desafio da Liga. A Liga tem que valorizar esses grandes artistas, esses gênios carnavalescos e sambistas, e, por outro lado, ter uma profissionalização para tentar continuar grande aquele movimento, como eles consideram o maior espetáculo da Terra, cobiçado não só pelo exterior, mas por todos nós. A gente tem esse desafio e a profissionalização, por um lado, ajuda, mas só ela é um risco.
Que aí pode acabar perdendo a essência, né? Que a essência do trabalho com as escolas de samba é justamente essa proximidade com a comunidade. A gente vê até alguma delas fazendo projetos sociais, envolvendo a comunidade, até mesmo na produção, na confecção de fantasias, em atividades esportivas também, aproximando a comunidade dessas agremiações, né?
Sim, com certeza. E olha só que bacana. Nos últimos anos, isso evoluiu. A gente consegue ter aproximação da comunidade, a gente consegue ter movimentos sociais dentro dentro das quadras, até feiras de emprego, cursos, olha que bacana. E a gente conseguiu isso, isso é uma grande evolução. Em contrapartida, a zona sul da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ficou de costas para a escola de samba. Você perguntava para alguém qual é a música da Mangueira, qual é o enredo da Portela, ninguém sabe. Se você perguntar quais são as cores do Salgueiro, tem gente que não sabe responder. E isso não existia na década de 80, tá? É muito importante a gente valorizar isso. Acima de tudo, quando a gente está passando por um momento em que as escolas de samba trazem movimentações, trazem enredos extremamente importantes para a realidade do Brasil. Vide, por exemplo, esse ano a gente fala de muitos movimentos religiosos afro, nós estamos falando do empoderamento feminino, estamos falando de literatura brasileira, a gente está falando de tantos elementos importantes que devem ser alvo de reflexão do povo brasileiro. Eu tenho medo de ser jogado. O meu grande medo é que você desfila e na segunda-feira de carnaval tudo aquilo é jogado fora. Uma vez eu estava num projeto de estudo de estudantes fora, de universidades americanas, e eles falaram: tudo isso aqui é lindo na cidade do samba. O que que acontece segunda-feira de carnaval? Eu falei: é tudo destruído. Eles falaram assim: mas é o único lugar do mundo que se veste milhões, é tão lindo, e é jogado fora. Eu fiquei olhando para a cara deles e falei assim: a gente não tem museu, a gente não tem um espaço de visitação, será que isso não poderia ser aproveitado para uma reflexão, para trabalhar, para guardar para a nossa história? Isso é fundamental, isso é tão bacana, tá? Que acervo que a gente tem em relação a isso? Como que a gente tem para mostrar o que aconteceu, pelo menos um carro, um elemento de cada escola campeã do carnaval, tá? É uma pena, é uma lástima a gente praticamente deletar tudo isso na quarta-feira de carnaval. É lamentável.
E nós já tivemos tantos desfiles históricos, né, que a lembrança fica só na fotografia, não existe...
Nossa, é na fotografia. Você tem uma ideia, hoje, se você pegar e quer assistir um desfile da década de 70, você não consegue. Você não consegue. Então, por exemplo, você pega Iluaê, que é um enredo assim, Mundo Melhor de Pixinguinha, são enredos fortíssimos. Você não consegue na íntegra um desfile desse. E olha só, naquela época já tinha, galera. Você já tinha. Tinha como guardar esse acervo. Parece que, de novo, a nossa cultura é vamos esquecer, vamos largar, vamos pensar no ano que vem, né? Isso é lamentável, isso tem que ser repensado. Essa memória tem que ser colocada e guardada e com orgulho mostrada para todos.
Inclusive, a gente conversou a respeito desse assunto aqui no Jabuticaba Sem Caroço com a Célia Domingues, que faz esse trabalho aí de gerar emprego, né? Que participa desse trabalho de estimular o empreendedorismo no ramo do carnaval, e a gente conversava sobre a importância de manter o carnaval ativo ao longo do ano, talvez a estimular e incentivar a preservação da memória por meio da criação de um museu do carnaval para manter viva essa chama, para manter viva essa memória, né? Você falou de desfile, né? De itens, de fantasias, de adereços, de alegorias, né? Que são descartadas, né? Poderia ser o espaço para isso, um grande museu da imagem do som do carnaval que sobrevive nas plataformas de vídeo graças à iniciativa particular de pessoas de nichos, né? De pessoas abnegadas que amam o carnaval e guardam suas memórias particulares, né?
Meu Deus do céu, você entra numa cidade tipo Buenos Aires, você vai ver o estádio do Boca, eles veneram em volta o estádio do Boca. A gente tem que venerar em volta um museu que tivesse aulas de tamborim, aulas de agogô, aulas de samba, todo o material, aulas de indumentária, uma faculdade de carnaval, pós em carnaval, as antigas esculturas, os melhores carros alegóricos. Nós não temos, isso é vergonhoso, isso é inadmissível para um movimento tão lindo que a gente tem. Porque quando a gente fala isso para um turista, fala para alguém de fora, as pessoas não têm dimensão, os brasileiros não têm dimensão do que é um desfile de escola de samba. Não sabem. É impressionante, estou falando, parece que é mentira. Você chega e fala assim: nossa, eu não imaginava que era assim. A única visão que eles têm é uma visão de segundos, de uma tela da Globo, e que é a única que transmite, entendeu? A gente tem que entender o quão importante esse contexto. O que é que zomba, né? Como é que ele é importante? Como as escolas do ensino médio fundamental poderiam aplicar isso? Porque, por exemplo, esse ano um dos enredos é Salgueiro Outro Cara, né? Do povo Yanomami. Isso é para ser colocado em escola de ensino médio, para ser trabalhado. Valorizar a nossa cultura, valorizar a língua dos povos originários, valorizar a língua dos povos de origem africana. Gente, a gente tem um mundo, nós somos ricos e a gente tem vergonha da nossa riqueza cultural. É um absurdo. Eu não sei se é uma vergonha decorrente de que essa riqueza cultural, principalmente decorrente do povo originário e do povo preto. Talvez isso seja o preconceito, mas é uma pena, isso tem que acabar, isso tem que ter elementos que tragam isso. Eu peço até desculpa por todo esse movimento que eu estou falando, que é uma coisa até que eu fico emocionado, mas eu acho que nós tínhamos que ter orgulho de tudo isso.
É importante esse teu desabafo, Marcelo, que isso, a gente agradece a oportunidade de poder dividir e compartilhar isso com você. E agora, enfim, desde já agradecendo a tua participação aqui com a gente, para a gente finalizar esse nosso papo que está muito legal, queria saber de você, assim, a semana passada a gente conversou com o Jorge Perlingeiro, presidente da Liesa, enfim, um homem que é referência no Carnaval do Rio de Janeiro, enfim, é um símbolo do Carnaval, e ele falava justamente sobre essa problemática de conciliar a raiz do Carnaval, né, que reside na população, na comunidade, né, no povo pobre que mora no morro, no povo preto, nos povos originários, né, que desenvolvem essa arte, e o que traz o dinheiro, né, e a gente debatia a questão do camarote, que é muito criticada inclusive pelo mundo do samba, mas é algo que, segundo ele deu a entender, parece ser um movimento inevitável pela sobrevivência do evento, pela sobrevivência do espetáculo. É esse o grande dilema a ser, enfim, analisado, a ser debatido pela liga, pela comunidade, pelo mundo do samba como um todo?
Sim, com certeza. De novo, eu sou a favor da democratização. Então, por exemplo, o que eu não posso aceitar, eu entendo a importância do camarote para a economia e para o sustento da escola de samba. Tá? O que eu não consigo entender, por exemplo, é ver uma arquibancada, por exemplo, de turistas, que é muito bem-vinda, todos têm que ver, mas que eles assistem uma escola de samba e vão embora e a arquibancada fica vazia. Nós temos que ter, sei lá, que nem show, cada sessão de cinema paga uma entrada e assiste. Outra coisa, a gente tem que, de novo, democratizar mais alguns setores para trazer o povo, para todo mundo estar ali. Nós temos que encher mais aquele sambódromo ao longo do ano. Uma vez eu falei isso na Portela, que o grande problema é que as escolas de samba às vezes focam apenas no domingo de carnaval. E os outros 364 dias? O que a gente faz? Como é que a gente trabalha? Eu não estou dizendo para gastar uma fortuna de novo num investimento num desfile de meio de ano, não é isso não. Mas alguma coisa tem que ser feita, aquele espaço tem que ser aproveitado. As pessoas têm que amar samba, têm que entender que samba é a cara da nossa cultura. E se o camarote é inevitável, eu entendo o que ele está falando, nós temos que ter outros movimentos que promovam essa democratização, que tragam. O que não pode acontecer, por exemplo, esse ano, você vai tentar comprar um ingresso, você não consegue, tem gente vendendo uma frisa por 5 mil por pessoa, tá? E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente tem? A gente deve ter demanda, entendo perfeitamente, mas essa democratização tem que acontecer ao longo do ano, tá? Para o bem do carnaval, ou seja, devemos trazer, porque aí ele vira algo vivo, algo importante. Talvez o único movimento que eu vejo hoje em carnaval de escolas de samba, eu falo de escola de samba porque é a maior representação do carnaval no Rio de Janeiro, são as feijoadas. E as feijoadas enchem. Será que esses movimentos não deveriam acontecer com mais frequência, promovido pela Liga, trazendo mais gente?
Tem os ensaios técnicos também, né, agora, que também com o de portas abertas, né?
Lota, entendeu? Ah, mas traz, a democracia, é o povo, são as classes, outras classes que amam o carnaval, não tem condição de entrar. Então, esse projeto dessa profissionalização da Liga e do carnaval deve envolver isso. Por quê? Eu tenho medo de morrer. E, como você falou, transformar o carnaval num nicho. Carnaval Escola de Samba.
Perfeito. Marcelo Guedes, coordenador do curso de administração da Escola Superior de Propaganda e Marketing, também coordenador da plataforma de estudos do carnaval, da ESPM, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Muito obrigado, Marcelo, pela conversa, pelo teu ponto de vista e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, estou sempre aberto para falar desse movimento que eu tanto aprecio, tanto amo. Obrigado, gente.
Obrigada, Marcelo. Até a próxima. É isso então, Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta para falar sobre a presença da crítica em relação à política no carnaval de rua. Semana passada falamos sobre os políticos que foram tema de enredo, né, nas escolas de samba. Amanhã vamos falar então sobre a presença dessas figuras, sobre essa crítica no carnaval de rua. É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.